Olá, muito bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Sexta-feira, 20 de abril, 9h35 da manhã. Estamos abrindo a programação e fechando a semana, repercutindo ainda os últimos acontecimentos envolvendo o frango brasileiro após o embargo oficializado pela União Europeia relativo a 20 plantas brasileiras em vários estados, com um impacto muito maior, naturalmente, no Paraná e Santa Catarina. Venham comigo, então. Quem vai falar um pouco sobre isso agora, olhando apenas a ponta inicial dessa cadeia, que é são as granjas integradas, é Fernando César Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Avicultura Integrada, da Avicultura Integrada e presidente em exercício da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui.
Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos.
Perfeito. Fernando, a apresentação já foi feita, né, naturalmente, contando pelo menos o resumo do caso. Há 2 dias, 3 dias já está, isso aí está na mídia em geral, e ontem o Brasil teve a notícia desses embargos. Pois bem, o agravamento, a consolidação desse processo, desse problema criado pela União Europeia, se levar muito tempo, já vai aumentar a situação crítica que os integrados têm vivido, ô Fernando.
Não, com certeza, Giovanni. A gente está com muita preocupação nesse sentido. A gente tem acompanhado, nesses últimos dias, o desenrolar dessa tragédia, que na realidade se culminou nesse embargo, né? Os produtores, de certa forma, estão muito preocupados, porque na realidade é a cadeia inicial do processo da cadeia de frango. O que nós temos visto é que, de forma generalizada no Brasil como um todo, está ocorrendo um espaçamento e, em alguns casos, até um desalojamento de algumas unidades de frango. Nós fomos pego de surpresa que a Aurora, a BRF e a JBS estão fazendo, em alguns casos, a diminuição de alojamento, né? No caso mais grave, a própria BRF tem comunicado junto com as associações no sentido de diminuir o alojamento e tentar diminuir esse impacto para a economia. Porque aqueles produtos que não são exportados são automaticamente colocados no mercado interno.
Perfeito. Agora, naturalmente, né, Fernando, que a gente há de entender que essa é uma situação de ajuste necessário. Mas esse ajuste, a gente já está vendo que já vem sendo feito há algum tempo, não só por conta das exportações da BRF que já estavam paralisadas há um mês, como também um excesso de oferta nesse mercado. Porque nós conversando, por exemplo, com o Ribas, lá da ACAV de Santa Catarina, um tempo atrás, ele também notou que havia, sim, um excesso de produção já desde o final do ano passado. E tudo isso está culminando numa espécie, então, de tempestade perfeita, né, Fernando?
Na realidade, o que nós vemos é o seguinte: é uma bola de neve, né? Aqueles produtos que não são exportados entram no mercado interno, o mercado interno diminui o preço do frango por causa da grande oferta, e a gente está verificando também um outro fator que fugiu da maioria dos radares de todos os produtores e até da agroindústria, que foi o aumento dos insumos, principalmente do milho e da soja, a nível internacional. Então, com isso, eu tenho um aumento dos insumos e uma diminuição do preço final. Então, eu acho que foi uma bola de neve, uma coisa foi levando a outra. Mas nós temos que ver que as perspectivas para a avicultura, inclusive projeções próprio do setor e do MAPA, dá uma projeção de um aumento anual de mais ou menos de 3 a 3,5% no aumento da cadeia produtiva de insumo, de frango, desculpe. Então, o que nós vemos é o seguinte: tudo estava levando a crer que o ano seria muito bom para a agricultura. Mas aí foi juntando esses embargos propiciou um aumento da oferta, aí, consequentemente, você tem que ter uma diminuição do alojamento para tentar equilibrar a oferta da procura. aí equilibrar os preços. Fernanda... Mas a perspectiva...
Mas... Não, continua, por favor.
A perspectiva para longo prazo, acho que imagina um segundo semestre, isso já tende a se normalizar, pelo menos essa é a nossa previsão.
Perfeito. Fernando, fazendo uma continha breve aqui, isso daí é mais uma média com base aqui em São Paulo, nós temos aqui o quilo do frango vivo referenciado, em março foi comercializado a R$ 2,35, ou seja, posto na granja, posto no frigorífico, melhor dizendo. Nesse mesmo período, o custo atualizado e anualizado foi de 15% acima do preço do frango. Essa é uma situação vivida a nível nacional, né, Fernando?
As agroindústrias, ela tem um sistema, um mecanismo que, no nosso caso, por exemplo, aqui, junto com a integradora, o preço que ela tem pago ao produtor é R$ 2,75, né? É superior ao preço que está no mercado. Mas isso é um jeito da também a agroindústria tentar proteger o elo mais fraco, que seria o produtor, né? Mas a preocupação nossa maior é que tem alguns produtores, pelo espaçamento de alojamento e um determinado não alojamento, faz com que ele, na renda anual, declina. E com isso, talvez, eles não consigam pagar os financiamentos e os custos operacionais da grande. Então, isso é um negócio que perturba, de certa forma, todo o setor. Uhum. Né? Por isso que é importante fazer esse novo alojamento, né? Esse novo método de alojamento, tentando espaçar mais o alojamento e, de certa forma, com que todos os produtores sejam beneficiados com isso.
Fernando, explica exatamente o que é espaçar o alojamento, até porque nós também não somos especialistas especificamente no tema.
Normalmente é o seguinte, na criação de frango, o ciclo começa do pintinho até o acabamento dele. Isso demora, depende se for frango adulto e pesado, mais ou menos entre 42 a 44 dias. Após esse período, tem um período que a gente chama de vazio sanitário, que é em torno de 15 dias. Então, normalmente, a criação num ciclo, começa do pintinho até o vazio, demora mais ou menos 60 dias. Então, ao invés de demorar 60 dias, vai se demorar 65, 70 dias, entendeu? Uhum. Com isso, anualmente, eu não consigo fazer 6 lotes ou 6 alojamentos de frango. Com isso, automaticamente, a renda do produtor cai. Então, esse espaçamento é, na realidade, a soma do vazio junto com a criação, entendeu?
Então, o ideal para o avicultor é ele ter 6 lotes de alojamento por ano, é isso? Independente do tamanho da sua estrutura, Fernando?
Isso, independe da estrutura. Se ele não fizer 6 lotes por ano, a criação de frango acaba se tornando inviável pelos custos operacionais e a grande maioria que tem um financiamento junto com os órgãos, as entidades bancárias, acaba não se tornando viável a produção.
Perfeito.
Então, essa é a nossa preocupação. Uhum. As agroindústrias têm se comprometido, as maiores, têm se comprometido no sentido de ajudar o produtor, mesmo não fazendo os alojamentos adequados, cumprir com as obrigações financeiras. Pelo menos essa é a conversação que nós temos junto com as associações e junto com as grandes agroindústrias.
Naturalmente que agora o patamar é outro, né, Fernando? Agora se tem um nível de crise diferenciada, né, Fernando? São 300 mil toneladas, mais ou menos, exportadas para a União Europeia que estão sofrendo diretamente essa situação, né?
Mas não é só essas 300 mil dos embargos, né? Na realidade, a imagem do setor da cadeia produtiva do frango foi atingida de toda que forma. Uhum. Os outros países que fazem importação, são mais de 150 países que fazem importação do frango brasileiro, acabam utilizando esse critério, esses embargos, para barganhar, para não utilizar o frango, e com isso as exportações vão cair mais do que a gente está prevendo, entendeu? Uhum. E ele tem que ver que nas mais ou menos 13 milhões de toneladas que o Brasil produz, um terço disso é exportação. Então nós temos que tomar cuidado para que isso não desencadeie mais outras regiões que não venham consumir o frango brasileiro.
Perfeito. Fernando, naturalmente que Santa Catarina e Paraná vão ser os estados mais prejudicados pelo volume e pela quantidade de plantas embargadas nesses dois estados. No entanto, são estados que já têm uma estrutura voltada para o setor e uma tradição exportadora que talvez alguns outros mercados possam ficar aí com uma parte desses cortes, desses peitos de frango que iriam para a Europa. No caso de estados ainda que não têm uma força maior, a situação talvez fica mais preocupante, até porque a concorrência é menor, ou seja, tem menos players presentes para comprar e para entrar, para pegar essa produção dos integrados aí, né, Fernando?
O que a gente vê é o seguinte: essas indústrias como um todo, ela tem várias unidades que fazem exportação no Brasil como um todo, né? Na realidade, o maior exportador realmente é o Paraná, que se vem se contando como grande produtor na área de frango. Mas o que a gente vê é que talvez parte da produção que não for dessas unidades que não foi exportada, talvez sejam recompensadas com outras unidades que estão também aptas a fazer exportação. Mas como o volume é muito grande, a gente estima que vai ser prejudicial e muito. Talvez essas unidades que não foram embargadas não tenham condições para atender ao mercado. Então, menos estruturadas do que essas outras do Paraná, Santa Catarina e aqui, em particular, aqui em Goiás, que tem uma unidade também muito forte.
Exatamente. Significa dizer, né, Fernando, que outras unidades que poderiam absorver esse frango que foi embargado das unidades que foram deslistadas pela União Europeia, ela não tem capacidade, por exemplo, de absorver esse frango numa parceria qualquer para ajudar os concorrentes, podemos dizer assim, né, Fernando?
Eu acho que não teria capacidade. Mas aquilo que eu te falei, o maior prejudicial disso tudo é a imagem do agronegócio do Brasil, principalmente a cadeia de frango. Porque isso acaba repercutindo, por ser um mercado muito, muito bem estruturado, o mercado europeu como um todo, talvez a quantidade não seja um limitante, mas é a qualidade. E o indicativo dela não comprar, isso é um efeito em cascata, entendeu?
Perfeito.
Então essa é a grande preocupação como setor. Mas a CNA, juntamente com as federações que estão envolvidas, bem como o Ministério da Agricultura, através do ministro Mário Blage, ele tem se esforçado no sentido de tentar dar contrapartidas e mostrar que foi uma decisão equivocada da comunidade europeia.
Perfeito. Fernando, para a gente terminar, na estrutura, no guarda-chuva da Associação dos Integrados, hoje, qual você visualiza com o integrado que vai ter mais problema? Em termos de tamanho, quer dizer, podemos imaginar, como acontece em vários segmentos do agronegócio, que é sempre o pequenininho que pode sofrer. Mas como que você estabeleceria um tamanho de volume de produção que vai pegar mais produtores?
Na realidade é o seguinte: nós temos um espectro muito grande de produtores. Tem aquele produtor que é familiar, que tem um galpão, e tem aqueles mais de empresariais, que tem vários galpões, né? Eu acho que a crise vai pegar igual para todos, né? Principalmente pelo volume. Mas o que eu vejo é o seguinte: aquele produtor que não está, de certa forma, associado ou sindicalizado em alguma associação, algum sindicato, que possa discutir juntamente com a empresa os procedimentos, esse talvez seja desprotegido. Então, aqueles produtores que não estão mais estruturados, eu acho que vão sofrer mais. Porque eu vejo, por exemplo, aqueles produtores que são empresariais e que têm, na realidade, uma associação por trás que discute junto com a integradora os procedimentos de contrapartida da empresa, esses vão estar mais protegidos. A gente vê aqui no caso, por exemplo, de Goiás, onde a associação é muito forte, ele tem colocado junto com a agroindústria no sentido de proteger o produtor nesse momento de crise, que é o elo mais fraco. E eles têm conseguido sucesso. Agora, aqueles produtores onde que não estão associados ou não estão ligados a nenhuma associação, de certa forma, que venha proteger os direitos dele, esse vai estar desprotegido e esse eu acho que vai arcar com
o ônus.
Grande parte dessa crise aí.
É, e naturalmente, a gente não precisa ser especialista também para imaginar, né, Fernando, que um pequeno produtor familiar com um único galpão, sem capacidade e sem estrutura de diversificação produtiva para outros negócios, se ele estiver numa região onde o impacto vai ser maior, naturalmente, o cobertor dele é muito mais curto que qualquer outro, né, Fernando? Isso daí não precisa ser nenhum expert para imaginar, né?
E nesse caso, Giovana, o que nós temos feito é o seguinte, pedindo com que e comunicando junto com as integradoras para proteger esses produtores, que agora, no momento de crise, é que a parceria cada vez mais vale. Então, não é só um momento de bonança, né? No momento de crise, a gente tem que unir esforços, tanto o produtor como a agroindústria, no sentido de tentar passar essa crise de certa forma e no espaço curto de tempo a gente voltar a crescer e mostrar a pujança que é o agronegócio do Brasil.
Nós estamos por perto dessa situação, viu, Fernando? E Notícias Agrícolas vai continuar acompanhando isso de perto e desde já fica aqui os nossos agradecimentos, esperando que possa ter um bom final de semana, mesmo com a situação desse jeito, né, Fernando? Vamos fechar a semana com uma notícia, mas quem sabe aí a bola para frente e viva o Brasil.
Se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade para a gente tentar expressar o lado do produtor aí.
Um abraço, bom dia para você.
Tá ok, obrigado, um abraço.
A situação dos integrados pequenos em relação agora ao embargo da produção, das exportações de 20 plantas brasileiras pela União Europeia vai ser muito grande, né? E como disse o Fernando César Ribeiro, presidente em exercício da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal e presidente da Associação Brasileira dos Avicultores Integrados, de Avicultura Integrada, eles estão pedindo para que as agroindústrias protejam agora, com alguma contrapartida, esses pequenos produtores, o produtor familiar com apenas um galpão, porque a situação deles vai ficar muito mais crítica, principalmente nas regiões que vão mais ter prejuízos, aí, como Santa Catarina, Paraná. E, como o Fernando disse, não é só na hora da bonança, agora, na hora da crise, esses pequenos aí precisariam ser protegidos. E mais também, ele comentou a possibilidade de que o problema das exportações não vão se limitar apenas à União Europeia. A imagem do Brasil é muito arranhada, e isso pode ser uma bola de neve envolvendo outros mercados que possam reduzir as compras de frangos brasileiros, sejam frangos inteiros ou sejam partes como peito de frango, que é o caso agora do embargo na União Europeia. Notícias Agrícolas fica por aqui com essa informação repercutindo essa situação envolvendo o que começou com a BRF e agora se estende para todo o setor. Muito obrigado, fiquem com a gente e voltamos logo mais.